Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Vidas Secas, de Graciliano Ramos, é um romance brasileiro publicado em 1938 e um marco da segunda fase do modernismo. Sou organizado em capítulos relativamente autônomos, acompanha uma família de retirantes no sertão nordestino Fabiano, Sinhá Vitória, dois filhos sem nome próprio e a cadela Baleia. O livro trata da fuga diante da estiagem, da busca precária por trabalho e abrigo e do retorno cíclico da seca, mas seu alcance não se limita ao registro regional. A narrativa examina como fome, exploração econômica, violência institucional e limitação da linguagem reduzem as possibilidades de escolha dos personagens. A prosa concisa de Graciliano não apenas descreve a paisagem árida, ela incorpora sua dureza, evitando sentimentalismo e expondo o cotidiano sob pressão. Esta edição inclui suplemento de leitura, recurso que pode apoiar a contextualização histórica, literária e editorial da obra. O romance permanece central para compreender representações da desigualdade social na literatura brasileira. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a seca estrutura o enredo como um ciclo de expulsão e retorno em vidas secas. A estiagem não funciona como mero cenário natural nem como incidente isolado. Ela organiza o tempo da narrativa e condiciona as decisões da família. No início, os personagens caminham em busca de água, comida e pouso. Depois de encontrarem trabalho em uma fazenda, obtêm uma estabilidade provisória. Ao final, a seca volta a ameaçar a sobrevivência e impõe nova partida. Essa estrutura circular impede que a conquista de abrigo seja lida como superação definitiva. A família não controla a terra, os meios de produção ou as condições do clima, de modo que qualquer melhoria pode ser desfeita rapidamente. Graciliano Ramos, porém, não atribui a miséria apenas à natureza. A seca revela e intensifica relações sociais já desiguais. Quem possui propriedade pode administrar recursos e contratar trabalhadores. Enquanto os retirantes precisam aceitar condições frágeis para continuar vivos. O sertão é apresentado como espaço físico hostil, mas também como território organizado por dependência e exclusão. A repetição da fuga produz um efeito crítico, mostra que a pobreza dos personagens não decorre de falha individual ou de destino abstrato, e sim de uma ordem material que lhes nega segurança. Assim, o romance relaciona crise ambiental, vulnerabilidade econômica e deslocamento humano sem simplificar nenhuma dessas dimensões. Em segundo lugar, a linguagem limitada evidencia a desumanização e a dificuldade de agir. Um dos aspectos mais decisivos do romance é a relação entre pobreza e linguagem. Fabiano frequentemente se percebe como alguém de poucas palavras e tem dificuldade para interpretar discursos de autoridades, patrões e pessoas da cidade. Essa limitação não indica incapacidade natural, ela resulta de uma existência sem escolarização, sem estabilidade e sem espaços onde falar possa produzir reconhecimento. Quando encontra o soldado amarelo, por exemplo, a desigualdade aparece também como desigualdade de fala e de poder. Fabiano não domina as regras sociais que poderiam protegê-lo, enquanto a autoridade pode agir de forma arbitrária. Os filhos, por sua vez, demonstram curiosidade diante das palavras e do mundo, mas recebem explicações insuficientes, porque os adultos também foram privados de instrumentos para nomear suas experiências. A comunicação truncada dentro da família reforça o isolamento, embora não elimine os vínculos afetivos. Graciliano Ramos constrói essa condição por meio de frases econômicas, vocabulário preciso e aproximação da perspectiva de cada personagem. A forma literária evita transformar os sertanejos em objetos distantes de observação. O leitor acessa seus pensamentos, hesitações e desejos, mesmo quando eles não conseguem expressá-los plenamente em diálogo. Desse modo, o livro demonstra que dominar a linguagem é também possuir uma defesa social. A ausência dessa defesa torna os personagens mais expostos à humilhação, à exploração e à incompreensão. Em terceiro lugar, Fabiano enfrenta patrão. Polícia e comércio em relações sistematicamente desiguais, a crítica social de vidas secas ganha força porque se manifesta em situações concretas e não em discursos programáticos. Fabiano trabalha para um proprietário rural, mas sua remuneração e suas contas permanecem sob controle de quem detém a terra. A relação de trabalho é marcada por dependência, ele precisa do emprego e do abrigo, enquanto o patrão dispõe de recursos e de autoridade para definir os termos da permanência. Na cidade, o episódio da cadeia mostra outra face da opressão. A violência do soldado amarelo não nasce de uma investigação justa, mas de uma provocação banal transformada em punição contra alguém sem poder de reação. Já a passagem envolvendo o comerciante evidencia a fragilidade de quem negocia sem conhecimento das contas e sem margem para contestar valores. Esses episódios não são desvios ocasionais em uma vida essencialmente equilibrada. Eles revelam um padrão no qual a família é explorada no trabalho, intimidada pelo Estado e desfavorecida nas trocas econômicas. Fabiano percebe parte da injustiça, mas suas possibilidades de enfrentamento são estreitas, pois uma reação pode significar perder emprego, liberdade ou segurança. O romance recusa a idealização do trabalhador rural como figura passiva e resignada, ele sente raiva, calcula riscos e deseja autonomia. Ainda assim, expõe como a força individual não basta diante de instituições e relações sociais que distribuem poder de modo tão assimétrico. Em quarto lugar, Baleia amplia a reflexão sobre afeto, necessidade e hierarquias entre seres vivos. A cadela baleia ocupa uma posição singular em Vidas Secas porque participa efetivamente da vida doméstica e recebe uma interioridade que contrasta com a escassez de diálogo entre os humanos. Ela ajuda nas tarefas de sobrevivência, acompanha os deslocamentos e é reconhecida pela família como presença afetiva. Seu capítulo, especialmente o momento de sua morte, tornou-se um dos mais conhecidos da literatura brasileira justamente por evitar uma separação rígida entre sensibilidade humana e animal. Baleia sente medo, dor, fome e imagina uma forma simples de abundância, ligada a preás e comida. Essa imaginação não a transforma em personagem humana disfarçada. Fantes permite que a narrativa exponha a experiência corporal de um ser igualmente submetido à penúria. A decisão de Fabiano de matá-la é dolorosa porque se apresenta como tentativa de evitar sofrimento diante de uma doença, não como ato de indiferença. A cena concentra a lógica trágica do livro mesmo. O cuidado pode assumir formas brutais quando a pobreza reduz os recursos disponíveis. Ao dar densidade à cadela, Graciliano Ramos também ilumina o afeto contido da família. Os personagens raramente dispõem de palavras elaboradas para declarar carinho, mas seus gestos, preocupações e perdas indicam laços reais. Baleia impede uma leitura puramente sociológica do romance, pois mostra que a sobrevivência material não apaga a capacidade de apego, imaginação e luto. Por último, a composição fragmentada e a prosa seca recusam explicações sentimentais. Vidas Secas foi construído a partir de capítulos que podem ser lidos como episódios concentrados em personagens, conflitos ou situações específicas. Essa composição fragmentada corresponde à precariedade da experiência narrada. A família não possui uma trajetória contínua de ascensão, mas momentos de deslocamento, trabalho, medo, festa, sonho e perda, todos sujeitos à interrupção. A alternância de focos aproxima o leitor de Fabiano, Sim à Vitória, Os Meninos e Baleia, sem estabelecer um narrador moralmente superior que explique tudo por eles. Cada personagem percebe o mundo de maneira parcial, e essa parcialidade é fundamental para mostrar os limites impostos pela condição social e pela idade. A linguagem de Graciliano Ramos é frequentemente chamada de seca por sua economia e precisão. Isso não significa a ausência de elaboração estética. Ao contrário, a contenção verbal cria imagens fortes e impede que a dor seja convertida em espetáculo sentimental, a paisagem, os corpos cansados e os objetos desejados. Como a cama de couro sonhada por Sim à Vitória, ganham relevância porque a narrativa seleciona detalhes materiais capazes de condensar necessidades e aspirações. A forma também evita uma visão pitoresca do Nordeste. Não há exotização da pobreza nem idealização da resistência. O estilo rigoroso obriga o leitor a encarar relações de causa e efeito entre ambiente, propriedade, linguagem e violência. Por isso, o romance une experimentação modernista e crítica social de modo inseparável. Em conclusão, Vidas Secas é especialmente recomendado a estudantes. Leitores de clássicos brasileiros e pessoas interessadas em literatura social que não reduz personagens pobres a exemplos abstratos de sofrimento. Também é uma leitura relevante para quem deseja discutir seca, migração, trabalho rural, violência estatal e desigualdade a partir de uma obra de alta elaboração formal. Seu benefício intelectual está em mostrar que esses temas exigem atenção simultânea às condições materiais e à experiência subjetiva, a fome e a exploração moldam escolhas. Mas não anulam desejo, afeto, imaginação e percepção de injustiça. O suplemento de leitura desta edição pode ser útil para situar o romance no modernismo brasileiro e orientar uma primeira aproximação de sua linguagem e composição. Em comparação com narrativas de denúncia social mais explicativas, o livro se distingue pela extrema economia verbal e pela recusa de oferecer soluções fáceis. Graciliano Ramos não organiza a história para conduzir o leitor a uma catarse redentora. Constrói um ciclo em que a estabilidade é sempre provisória e a violência aparece nas relações cotidianas. A alternância de perspectivas, incluindo a de Baleia, amplia o alcance humano da crítica sem transformar a narrativa em panfleto. Além disso, a força do romance vem de seu controle formal frases contidas. Observação rigorosa e atenção aos detalhes materiais tornam visível aquilo que os personagens muitas vezes não conseguem dizer. Ler Vidas Secas é compreender por que um drama regional se tornou uma referência duradoura para pensar a estrutura social brasileira e os limites impostos à dignidade. Se você quiser apoiar Graciliano Ramos, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!